Muito bem, pessoas e pessoas desse meu planeta que fala português, estamos de volta com mais um episódio do V-Ray Master Talk, que eu estou tentando emplacar esta descrição, o podcast mais fofinho e mais limpinho da internet. Estamos chegando no episódio número 24, olha só, estamos no terceiro ano do V-Ray Master Talk e estamos com um convidado internacional. Vocês sabem que a gente está cada vez mais, né, ampliando os tentáculos do V-Ray Masters. E a gente hoje está falando com um convidado que fala lá de Portugal. O cara que é uma referência, eu não falei isso na conversa que a gente tem antes do podcast, para não constranger, mas é um cara que é uma tremenda uma referência para todo mundo que trabalha com ArcVis. Então você que faz maquete eletrônica, que trabalha com visualização arquitetônica, esse é para você. Que é o Sérgio Mereces. E aí, seu Sérgio, como é que tá?
Olá, Ricardo, tudo bem? Aqui tá tudo bem.
Eu disse que não tem jeito, né? A gente termina alguém da risada, né?
Diga-me uma coisa, olha, por acaso disse bem o meu nome, porque eu tenho sempre um problema com o pessoal a dizer o meu nome, que nunca consegue dizer Sérgio Mereces. Inventa-me grandes nomes, ou chamas-me Mercedes, ou Mereces, mas você conseguiu a primeira, tá de parabéns.
Olha só, né? Até que eu não sou mal, vamos falar a verdade, né? Mas eu vou dizer que o acento circunflexo no segundo E ajuda.
Ajuda.
Mas, gente, lendo direitinho.
As pessoas aqui, a nível de Portugal, quando vou tratar de algum assunto, inventem-me grandes nomes. Eu já evito dizer Sérgio Mereces e digo Sérgio Duarte, que é o meu terceiro nome.
Que é o famoso desisto, mas você sabe que eu também eu tenho um problema, que talvez seja um pouco pior com o sobrenome, porque o meu sobrenome, meu nome completo é Ricardo Eloy Bagnarioli.
Ui, pois.
Não é?
Acho que me ganha.
Pois é, o pior é que é um nome italiano, que qualquer italiano ouve tranquilamente. Sim. E consegue escrever tranquilamente. Agora, aqui no Brasil eu tenho que falar errado, porque eu tenho que falar Bagnarioli. Porque senão ninguém consegue escrever e fatalmente escrevem errado. Então, fiquei com o Ricardo Eloy e estamos aí. Que eu ainda tenho que explicar que tem Y, né?
Sim, acho que fez bem.
Então, de qualquer forma, acaba sendo... Eu me compadeço de sua dor. Tá?
Ótimo, ok. Partilhamos.
Partilhamos, exatamente. Bom, eu sempre... Quem nos ouve... acabei de dar um tapa no microfone aqui, mas... quem ouve o nosso podcast... sabe que eu sempre inicio o papo perguntando como o meu convidado começou na carreira. Então, eu não vou fugir da minha tradição, afinal, já estamos no terceiro ano que eu fazendo isso.
Manter a tradição.
Vamos manter a tradição, é importante, né? E aí, a minha pergunta, como sempre, é: como é que você começou a trabalhar com 3D?
Ricardo, isso... Como eu já disse diversas vezes em entrevistas, isso já vem há muito tempo. Pá, e eu comecei com 3D, não quero estar a mentir, comecei com 10 anos, a paixão, 9, 10 anos, foi quando eu comecei, ainda havia os jogos do ZX Spectrum, cada vez que tínhamos de jogar um jogo, aquilo era terrível para entrar o jogo, tínhamos de estar meia hora à espera. Mas foi a partir daí, a nível de grafismos, eu fiquei apaixonado pela arte digital, dos grafismos dos jogos, e depois futuramente apareceu a Amiga com gráficos melhores, e eu sempre soube no fundo que o meu futuro seria ligado à arte digital. E posteriormente ao 3D, que depois com os filmes, efeitos especiais, e pá, aquele bichinho foi crescendo. Eu sabia que o meu futuro tinha que ser trabalhar com o 3D. E depois foi como eu disse, na altura não havia grandes fontes de onde a gente ia buscar informação para aprender, nem tutoriais. Hoje em dia, qualquer pessoa. Por isso é que eu digo às vezes, me perguntar, Sérgio, o que é que recomendas para aprender? Ou uma escola aqui a nível nacional, o que é que tu recomendas? E digo, é muito simples, vocês têm, hoje em dia têm as ferramentas todas. O YouTube só não aprende quem não quer. E, E não é só para a área de 3D, seja para a área de design, seja o que for, a gente vai ao YouTube e encontra tanta informação, tantos tutoriais em vídeo, que antigamente a gente não tinha essa informação. E eu a informação para aprender tinha que comprar revistas na altura, que já existia a 3D Artist. E era aí é que eu comecei a fazer uns cursos que apareceram também na papelaria, também era tudo em inglês, que a gente ia comprando vários livros que saíam por mês, ia juntando os CDs, vinha com um CD, e aí é que eu comecei a usar o primeiro 3D Studio, que ainda era a versão DOS. Instalei no computador, no primeiro computador que eu tive, que aliás foi o meu irmão. E eu, na altura, compramos o computador, que os meus pais não tinham essa possibilidade, e até fui eu e o meu irmão que fomos trabalhar numas férias de verão para arranjar dinheiro para comprarmos o primeiro computador.
Isso em que ano, mais ou menos?
Sim, ainda te queria estar a mentir, mas foi pai em 96, se não estou em erro. 95, 96, para aí. E pá, entendi. Depois... Foi o 3D Studio, a versão DOS, que instalei, que ainda me lembro perfeitamente que aquilo vinha com um sample, que era uma casa que a gente abria o cenário da casa, aquilo a render levava dias, basicamente. Mas o interessante é que levava dias, mas era um gosto enorme ver e trabalhar e mexer, alterar os materiais, e vemos aquilo mesmo demorando muito tempo. Era uma alegria enorme ver ali um render, algo em 3D feito por ti na altura, estás a perceber?
Sim, com certeza. Até porque não era uma coisa comum, né?
Não.
Nessa época, você fazer 3D era uma coisa de outro planeta, basicamente.
Exatamente. Aí é que tá, é que eu não conseguia ver mais ninguém na minha terra, isso nem existia. Mesmo em Lisboa, não havia conhecimento pessoal que desse aulas, vá, digamos, ou que trabalhasse com software. A gente basicamente sentimos numa ilha, no meio do oceano. Não havia informação, que a gente não tinha mesmo informação nenhuma, tinha que ser mesmo por iniciativa própria e ser estupro, passar horas e horas a treinar
e sozinho, né? Porque a internet, para as crianças que estão nos ouvindo agora, trabalhar com 3D há 20 anos atrás não era a mesma coisa que trabalhar hoje. Nada, internet discada, né? Aquela coisa, né, quando tinha, eu lembro que nessa época, se tivesse chovendo, não tinha internet.
Pois não. E aliás, eu nessa altura nem tinha internet, ainda não tinha internet. Passada, acho que internet só tive acesso passado uns bons 2 ou 3 anos de ter o computador. Que é como eu disse, só tinha mesmo informação a nível de livro, um ou outro livro que ia arranjando em inglês, e revistas, porque não havia mais... Mas não havia onde a gente ir buscar mais informação. Hoje em dia, quem quer começar tem tudo praticamente nas mãos para se tornar um grande artista, um grande profissional, por aí fora. E pronto, eu depois, voltando atrás, para não me dispersar também muito, comecei, depois passou uns bons anos, apareceu o Windows, depois comecei a ter acesso à internet. Passado esses 2-3 anos foi quando tive a primeira acesso à internet, que aquilo era penar também, aquilo para fazer uma ligação na internet, minha nossa. Para além do modem, do barulho que o modem fazia, pois aquilo era velocidades muito lentas, que a gente perdia a paciência de estar à espera. Para abrir uma página, aquilo era terrível.
GeoCities, né? Aquelas páginas, sim, na época, sim, né? Sim. E aqui no Brasil, não sei se em Portugal era assim, mas aqui no Brasil a gente normalmente esperava depois da meia-noite para fazer a conexão, sim, na internet, para pagar apenas um pulso telefônico.
Exato, cá era igual. Aliás, cá era igual. A partir da meia-noite baixava o preço e tínhamos mais possibilidade de fazer downloads. Sim, muitos anos esteve assim. E a gente. E eu quando havia acesso. Aliás, nessa altura ainda não havia nada de YouTubes nem nada. A gente era mesmo através de canais. Havia o Mir que instalava, e é que conheci também futuramente muito pessoal com o que comecei a falar, que fazia também 3D. E íamos trocando ideias, nada como é agora os Facebooks e outros social media. Antigamente existia o Mir, que era o canal onde a gente falávamos e trocámos ideias e combinávamos trabalhos e evoluindo.
E aí me fala uma coisa, você assim, era uma época, eu me lembro, muito complicada se a gente quisesse fazer disso uma profissão. Né? Sim, qualquer um que trabalhasse com 3D, né, como a gente costuma se referir quando, falando de computação gráfica, meio que assim, olhava do lado, não tinha ninguém trabalhando. Né?
Ninguém.
E assim, a gente tinha, eu entendo que na época, pelo que eu me lembro, nós tínhamos talvez duas vertentes, vai, para 3D. Ou você trabalhava com ArcVis, ou seja, com o que a gente chama popularmente de maquete eletrônica, que é a visualização arquitetônica, ou você trabalha com advertisement, trabalhando numa produtora com filmes, né, de propaganda e tal. Você, nessa época, você foi para que lado?
Olha, eu, para ser sincero, nem para uma nem para outra. Aliás, aqui o 3D começou mais virado para videojogos. E lá está, e quando comecei a aprender, a minha paixão depois foi crescendo para o 3D, foi para 3D artist, mas character design, modelação, animação, e era um bocado de generalista na altura. Arranjei a primeira empresa, se não estou em erro, em 2003 foi quando comecei a trabalhar. Foi para uma empresa de videojogos, e sinceramente era, e futuramente também penso em voltar, é algo que eu gosto bastante de fazer. E lá está, eu aqui a nível de Portugal, acho que não, quando comecei com o 3D, não tinha tanto conhecimento do 3D para ArchViz, nem eu conhecia ArchViz, tampouco, nem ArchViz... Nem nada a ver com a arquitetura, porque nem sabia que havia essa vertente de fazer rendering para a arquitetura. Eu sempre pensei que 3D, publicidade, cinema, e videojogos.
Entendi.
E o ArchViz. O ArchViz para mim foi completamente desconhecido. Até passei essa fase de trabalhar. Estive a trabalhar três anos na empresa de videojogos, mas infelizmente em Portugal todas as empresas duram um pouco tempo, e esse projeto que houve na altura para transformar aqui a região na cidade dos videojogos, que era um projeto a nível nacional lançado também pelo próprio governo português, aquilo morreu e 4 ou 5 empresas estavam a fazer jogos na altura, e éramos bastantes artistas a trabalhar lá, ficamos sem trabalho.
Mas, dizer, você sabe que assim, você está me passando, tá falando uma coisa que meio que me lembra a conversa que eu tive com o André, criador do Trojan Horse, né? Quanto ao, eu não vou falar incentivo, tá? Porque incentivo talvez não seja o correto, mas quanto ao papel de facilitador do Estado quanto a essas atividades, vamos chamar, diferentes, porque ele sempre foi muito, muito direto falando que Troia, a cidade, né, não ajudou muito na realização do festival.
Infelizmente, acho que Portugal, a respeito disso, ainda está um bocado de mentalidade retraída, que não vê o 3D, não vê eventos como o Trojan com a potencialidade que também vai divulgar Portugal.
Pois é. Isso é porque você está falando, né, da questão. Ah, porque nós tínhamos, era uma empresa, eles iam fazer uma cidade,
Sim.
né, dos videogames e acabou que não
Acabou.
funcionou. E é interessante, porque assim, parece um padrão, né, triste, mas parece um padrão de,
Infelizmente.
olha, vamos fazer. E aí, de repente, alguém se desinteressa e várias pessoas perdem o emprego por causa disso, ou deixam de trabalhar por causa
Bastantes
disso, né?
mesmo, porque aquilo, pelo que eu percebi na altura, era um projeto bastante aliciante e que era tornar a cidade, pronto, era onde eu estava a trabalhar na altura, que é Porto Alegre, tornar Porto Alegre no centro do videojogos a nível nacional, Portugal. Mas pronto, esteve a funcionar 3 anos e aquilo deu para o torto, não sei, são coisas que me escaparam a mim e aos meus colegas, mas pronto, acabou por fechar todas as empresas e o projeto morreu e cada um teve que tomar caminhos diferentes. E eu então fui aí que fui a quase que obrigado a ir para o Auschwitz, que é verdade.
Mas assim, esse quase obrigado foi, em algum momento você, assim, digo conscientemente, falou assim: bom, se eu quiser continuar trabalhando com computação gráfica, minha única
Exato.
escolha será essa? Ou porque você de repente entendeu que seria,
Não, não.
vamos unir o útil ao agradável, sabe? Tipo, eu quero continuar
Sim.
trabalhando e esse é um mercado promissor que vai me permitir crescer, etc.
Foi mais a primeira. Foi eu querer continuar a trabalhar na área do 3D, porque é o que sempre gostei, o que eu idealizei para o meu futuro e o que me dá prazer diariamente é trabalhar com 3D. E fui mais por esse caminho. Fui obrigado porque, infelizmente, no referente ao que estávamos a falar, em Portugal, a gente, empresas de videojogos, é zero. Fechou o
Entendi.
projeto, nós artistas 3D, para onde é que poderíamos arranjar trabalho? Não havia empresas a nível nacional. Quem queria tentar, e houve colegas mesmo na altura, tentaram ir para fora e foram
É
para a
isso que eu ia te
Alemanha,
perguntar.
Inglaterra.
Não era uma opção, de repente, ir para a França? A gente tem a Ubisoft, por
Sim, sim,
exemplo,
sim,
né?
sim.
Que é uma empresa muito grande. Você tem algumas empresas também em Londres. E a gente fala porque a gente sabe que a Europa, ela na verdade, ela é muito, como é que eu vou dizer assim, ela é muito unida, né? Diferente,
Sim.
por exemplo, da América do Sul, que quando alguém diz: ah, eu fui trabalhar na Argentina, aqui no Brasil, eu fui trabalhar na Argentina, a gente olha com estranhamento, né? Nossa,
Pois.
você foi para Argentina, né? E na Europa a gente sabe que não é muito assim. As pessoas não acham estranho. Você não pensou em sair de Portugal?
Pensei, na altura ainda pensei. Quase que, pronto, também para a obrigação, se queria, tinha que emigrar. Mas depois também foi numa altura que eu conheci a minha mulher, e começamos a namorar, e depois fiquei um bocado dividido. Então tive que, lá está, arranjar soluções, que depois foi quando vi aqui para a cidade de Évora, que é na parte do Alentejo, em Portugal, que era a minha mulher era de cá, vim para cá e pá, e depois tive que pensar, então agora, o que é que eu vou fazer? Tive ainda 1, 2 meses parado e depois é que eu, pá, por curiosidade, a pesquisar 3D, comecei a ir em direito ao Archviz, a ver trabalhos em Archviz, e depois fui logo ter com os meus, né? Comecei a ver trabalhos da Mir, com o Bertrand Benoit, e depois lá está, foi quase uma segunda paixão, de imediato. Eu vi e depois comecei a ver que havia muita procura nesse ramo aqui a nível nacional para o pessoal a fazer 3D. E eu, não, então agora, espera lá, então começar 3D, porque não? Vamos começar a aprender Archviz. E foi
E isso foi
coisa.
quando, mais ou menos?
Isso foi quando? Isso foi em 2006, pai, 2006, 2006, 2007.
E aí
E
você
isso foi.
começou a trabalhar como freelancer ou você entrou,
Não, não.
você falou da Mir, por exemplo, você tentou procurar alguma empresa, como é que foi?
Não, não. Na altura foi. Encontrei a Mir, mas mais por inspiração e por gosto das imagens e ficar bastante fã do estilo deles. E o que fiz foi procurar uma empresa que precisasse de um artista 3D para a arquitetura aqui a nível nacional. E por sorte, arranjei um estúdio aqui em Évora, que estava a pedir um artista de 3D, mas estava a pedir portfólio na altura, e na altura não tinha portfólio nenhum desta área. Então, basicamente, em um mês eu tive que aprender ArchViz, 3D para ArchViz, para chegar lá e ter um portfólio que pudesse lá ficar, e foi o que aconteceu. Em um mês, pois nessa altura, como eu tinha dito, já a facilidade era enorme, a gente tinha acesso a YouTube e tantos videotutoriais da Gnome, por aí fora. Eu vi bastante, treinei bastante, dia e noite, a trabalhar, até que cheguei lá. Cheguei lá, ficaram impressionados com o trabalho, e disseram, então, já trabalho há muito tempo. E eu, há coisa de um mês.
Depende do que vocês consideram muito tempo.
Pois, né? Exatamente.
E como é que foi para você essa transição? Assim? Assim, eu sou suspeito, porque sim, eu sou apaixonado por ArchViz. Eu sou arquiteto por formação. Eu trabalho com isso até hoje, porque eu amo isso. Agora, para mim é interessante ver a transição de alguém de games para ArchViz, porque normalmente é o contrário. O pessoal de ArchViz vai fazer outra coisa.
Exatamente. Não, eu para mim, lá está. Como te disse, foi uma segunda paixão à primeira vista. Quando comecei a ver os trabalhos e depois a inspiração, a gente sente-se logo com aquele bichinho de querer fazer e querer atingir aquele nível daquelas empresas que a gente viu os trabalhos. Depois aquilo foi, é o que eu digo, a gente com dedicação e muito trabalho, muito empenho, a gente consegue fazer tudo. E eu dediquei-me corpo e alma ao rendering, e mês por mês ia melhorando e depois até comecei a ver videotutoriais e a seguir canais como o CG Architect, Ronan Beckman, tinha grandes fontes de informação e a partir daí comecei a aprender ainda mais e diariamente aprendi coisas novas que me ajudou em pouco tempo atingiu o nível e a qualidade que a empresa para onde eu fui trabalhar estava à espera.
Entendi.
Mas foi.
Me fala uma coisa, assim, o nível de qualidade é um negócio meio subjetivo.
Sim,
né?
Sim.
Muitas vezes eu costumo brincar que uma boa imagem 3D, ela nunca é finalizada, ela é abandonada.
Porque, sim.
Né, a gente fica assim, né? Tipo, você olha e fala, putz, isso aqui dá para melhorar. Nossa, essa madeira aqui.
Mas se fosse assim, eu vivia frustrado. E ao início isso frustrava-me. E sempre fui muito perfeccionista nas coisas. Qualquer trabalho que eu fazia, passava um dia. Quando eu olhasse, havia sempre alguma coisa que eu não ficava contente e gostava de melhorar. Mas isso também acho que faz parte do nosso crescimento como artista, chegar a um ponto que temos que um bocado abandonar isso, não é uma frustração enorme.
Sim, e aí eu ia perguntar para você isso. E aí eu ia te perguntar exatamente isso. Em que momento você hoje, assim, no seu trabalho, que horas que você olha e fala assim, tá bom, parei, não vou mais mexer nisso. Como é que você faz isso?
Ainda é complicado, eu já consigo lidar melhor com isso. É assim, quando é um trabalho pessoal é muito complicado, que eu a mesma imagem, cada dia sou capaz de modificar uma coisa e não estar satisfeito com alguma coisa e sinto bastante frustrado. Agora, falando para clientes, eu fui obrigado a ser mais frio e abstrair-me, entregar a imagem e não querer voltar a olhar para ela, porque os prazos são curtos, a gente estamos às vezes massacrados com inúmeras alterações que chega a um ponto que a gente, a nível visual, já não conseguimos olhar para a própria imagem. Porquê? Porque a imagem já passou de ser o que a gente idealizava para a imagem final e passou a ser o que o cliente queria.
Uhum.
E é muito complicado a gente chegar ao fim de um, por exemplo, uma imagem com um cliente e ficarmos satisfeitos. Eu nunca fico, mas eu não, às vezes não tenho maneiras como dar a volta, porque o cliente assim não exigiu e a gente tem que entregar a imagem como ele exigiu. Mas se for um trabalho pessoal é muito complicado. E tenho trabalhos que até os publicar levei bastante semanas daquilo, e até eu próprio, com amigos no Skype, mandava imagem: olha, o que é que achas? Achas que devo mudar? Achas que está tudo bem? Porque a gente, às vezes, trabalhar tanto numa imagem, a gente há pequenas coisas que não conseguimos identificar. E se mostramos a outra pessoa diz: é pá, isto assim, olha aquilo não me parece tão bem. Estás a ver? A gente, às vezes, tem que também perguntar uma segunda opinião a outra pessoa para tentar acabar a imagem e de algum modo ficarmos satisfeitos com a imagem, senão nunca mais
Pois é,
publicamos
a
mais.
gente precisa, né, de um par de olhos frescos, né, como se
Sim,
diz,
sim,
né?
sim.
Mas aí você falou uma coisa interessante, né? Você falou umas duas vezes, você usou a expressão. Até que chega, a imagem fica do jeito que o cliente quer, né?
Sim.
Você acha que normalmente, aí é uma posição talvez até mais pessoal, você acha que normalmente o teu cliente ele ajuda ou ele atrapalha no potencial de uma imagem? Então, do tipo, você olha e fala assim,
Sim.
poxa, esse cara me pediu para fazer tal coisa, mas ia ficar tão melhor se fosse de outro jeito. Para você, como é que você vê isso?
É assim, isso depende muito do cliente. Eu tenho clientes que, pá, se eu digo, olha, esta câmara não vai funcionar, para a imagem final, esta câmara não funciona. E também tem que ser ao pôr do sol, para dar mais impacto para a imagem. Há clientes que aceitam-te. Aliás, eles próprios te pedem e dão-te liberdade para tu finalizares a imagem. Mas este último ano, a nível de empresa, a gente teve novas parcerias com clientes de imobiliárias, pá, que são bastante complicados. Eu próprio não estava habituado a trabalhar com clientes imobiliários, e eles basicamente têm uma visão muito fechada, e a liberdade não é nenhuma. É que a gente começamos a trabalhar numa imagem, eu, como outro trabalho qualquer, idealizo logo, consigo mentalmente ver o que eu quero para essa imagem, mas começamos logo, digamos, desde o início a esbarrar com imposições, que é um bocado frustrante. Eu sinto muito frustrado por causa disso, que eu sei e vejo, eu digo ao cliente: não, olha, dou-lhe inúmeras razões porque aquilo não vai funcionar, e ele diz: não, a gente quer assim, tem que ser assim. E pá, e depois é desde o início, estamos a falar desde do ângulo de câmara, a atmosfera, a iluminação para a imagem, e pá, e depois a pedidos em pós-produção, quando a gente vai pós-produzir, porque esses clientes imobiliários querem coisas muito, muito fake, e quando digo fake é coisas impossíveis do 3D. O 3D, um motor de render, seja o V-Ray ou de qualquer, rege pela física, é fotorrealista.
Sim.
E isso a gente vai entender. O cliente chega ao pé de nós e diz: olha, epá, aquela sombra está muito forte. Epá, a gente quer um branco puro. Ora, a gente sabe que é impossível ter brancos puros, que há sempre o bleeding da atmosfera. Nunca ficamos com brancos puros, nem sombras claras. E o cliente, isso a mim chateia bastante, é quando vê: ah, não, tem que reduzir a sombra da fachada. Ora, a gente vai reduzindo, a nível 3D é impossível. A gente vai reduzindo pós-produção, quando chegamos ao fim, olhamos para a imagem e epá, e sentimos frustrado, está muito fake. Torna-se uma imagem muito, muito, muito fake. Isso é um bocado frustrante para mim, mas pronto, aprendi a lidar, porque eu já vi que tudo o que é clientes de imobiliária, anda tudo dentro dos mesmos parâmetros, digamos assim, e pá, e aproveito para outros clientes então conseguir dar o que eu gosto de fazer, e levar as imagens para onde eu gosto.
Você sabe que você me falou da parte que, né, não fica realista?
Sim,
Né?
sim.
Você com certeza conhece o Fábio Pavelli.
Sim.
E o Fábio, meu
Conheço,
fratello.
sim.
Fábio,
Por
meu
acaso tenho
fratello.
assistido ao canal dele no YouTube. O Fábio está a trazer bastante, uma matéria muito boa.
Exato. E aí ele tem agora a hashtag, né? Shit clients say. Que
Sabes,
são as
Ricardo, para
coisas
mim
que.
É um déjà vu que ele diz. E estou a ver os vídeos dele e estou a ter constantes déjà vus.
Pois é, então era sobre isso que eu ia perguntar. Para ajudar o meu querido Fábio, a minha pergunta é: qual foi a coisa mais cretina,
Sim.
mais estapafúrdia que um cliente já pediu numa imagem para você?
Epa! E há tantas que. Deixa-me ver. Eu, a pior de todas foi o quê? Foi uma imagem interior do centro comercial e o cliente olhou para a imagem e disse: não, eu não quero qualquer sombra, não quero qualquer sombra no interior da imagem. E estamos a falar de sombras normais, que aquilo era uma zona comercial que tinha cadeiras com mesas, refeitório,
uhum.
e tinha luzes de cima, que aquilo é um espaço fechado, a iluminação é só de luzes, e ele diz, não, a gente não quer, queremos a imagem toda limpa de sombras. Ora, eu pedi ao meu colaborador para limpar a imagem de sombras, e o Ricardo imagina como é que aquilo ficou. Mais interior, as sombras são importantíssimas, foi o que eu disse, são importantíssimas, dá volumetria à imagem. Uma imagem sem sombras fica totalmente flat.
Sim, perde o 3D, né?
Completamente. É que aquilo, eu posso dizer que era uma imagem horrível e não consegui convencer o cliente de outra maneira e ficou contente com o resultado para ele.
É bom, no final das contas ele conseguiu o que ele queria, né?
Sim, mas eu acho que esses clientes perdem-se um bocado e às vezes penso para mim. Epá, para fazer este trabalho o cliente não precisava se calhar de vir pedir um trabalho a mim, podia recorrer a um artista, um freelancer que tivesse a inicializar a carreira, que fosse mais simples e não fosse preciso a gente estar que a gente começou, e depois estamos a falar de trabalhos que começo durante semanas e evoluir por uma coisa e o cliente quase ao fim vem-nos com esses pedidos sem lógica nenhuma, que é estragar a imagem por completo. Mas pronto.
Pois, você sabe, para mim o mais bizarro foi uma cliente que disse assim: a gente estava fazendo um prédio em que tinha na fachada elementos de alvenaria, né, pintadas
Sim.
de branco, e vidro, tinha muito
Sim.
vidro. E o pedido dela foi assim: eu queria que o vidro parecesse alvenaria e que a alvenaria parecesse vidro.
Ui!
E aí, aquilo, assim, quando a pergunta, quando o comentário Pois. É muito estranho, a gente não entende. Né? Você para, olha pra.
Tem que parar um bocadinho pra.
É, pra faz pensar, igual um cachorro, né? Que dá aquela virada de cabeça,
sim,
assim,
sim.
olhando pra você. Eu falei, mas como assim? Não, aqui, tá vendo onde tem o reflexo do vidro? Então, eu queria que ficasse sem reflexo, igual alvenaria. E aqui onde tem alvenaria, eu queria com reflexo igual vidro.
Pois. É. Imagino também. É muito complicado.
Então, tá, vambora, né? A gente faz. Mas enfim, é complicado, a gente
é
acaba né, fazendo, mas faz parte, né? Eu acho
e são
que...
trabalhos que lá está, como dizem muitos, trabalhos são mesmo por fazer, porque a gente de alguma maneira fomos uma ferramenta, pegamos naquilo para entregar, não tivemos quase não tivemos liberdade nenhuma para fazer o que sabemos.
Pois é, e aí é, eu te pergunto o seguinte. O que a gente sabe fazer, né? Eu falo a gente no sentido, né? Os artistas 3D. O que a gente sabe fazer, quantos por cento é inspiração, ou seja, é o artístico, e quantos por cento são transpiração, que é a operação do botão, é aquilo, faz um prédio, vai lá e modela o prédio, agora põe a luz aqui. Para você, como é que você divide o teu trabalho?
É assim, eu, o meu trabalho, a gente, pronto, eu também com o tempo comecei a organizar a minha pipeline e o meu trabalho, pá, de modelação depende, isso também depende muito do cliente, Ricardo. É assim, para imobiliárias, trabalha-se muito mais o 3D e faz pouca pós-produção, ou quase nenhuma. Porquê? Por causa de que a gente já sabe à partida que vamos ter muitos updates, muitas atualizações e torna-se mais fácil se a gente não abusar muito da pós-produção. Agora, se for um cliente, um gabinete de arquitetura, se calhar 30% 3D e o resto em pós-produção.
E para você, o que é mais interessante? Quando você tem mais 3D ou mais pós?
Ou mais pós. É assim, eu gosto bastante de trabalhar com 3D. Eu sou suspeito porque, pronto, para mim o 3D, desde muito pequeno, sempre gostei. E a nível de trabalhos pessoais, os trabalhos pessoais que eu tenho, é quase tudo 3D. Eu, nos trabalhos pessoais, o pouco ponho, é pessoas, animais, o resto é tudo 3D. Eu tento em trabalhos pessoais fazer o máximo que posso em 3D, que é o que eu gosto bastante de trabalhar 3D, a vegetação no 3D, e gosto de puxar pelo 3D até ao máximo que eu consigo para não fazer tanta pós-produção no fim. Eu digo tanta pós-produção como a gente faz para projetos para arquitetura, que tem muitos elementos em pós-produção. Em trabalhos pessoais, a pós-produção é o quê? É filtros, é coisas mínimas, é filtros de cor, como eu disse, pessoas, animais e pouca coisa. Por isso depende muito.
Eu entendo que é mais negócio, talvez.
Sim. Mas eu gosto muito
fazer
mais,
tudo no 3D,
exatamente,
né?
Exatamente, eu gosto muito mais e é um desafio, sinto-me um bocado desafiado a tentar puxar ao máximo e o máximo de detalhes no 3D, em texturas e no rendering, para chegar depois à pós-produção, dar uns filtros finais e pronto, e ter a imagem.
Agora, assim, olhando para o teu portfólio, é engraçado porque, assim, você falando isso, olhando para o seu site, né, para as imagens que vocês produzem aí, a gente tem a sensação de que tem uma pós-produção pesadíssima em todas as imagens.
Eu acho que isso vem muito de influências que eu tive quando fui aprendendo 3D. Eu sempre gostei muito de contrastes e imagens dramáticas com sombras fortes. E acho que isso também foi um bocado, normalmente a maior parte dos clientes quando vem ter comigo procuram um bocado isso, um bocado as imagens, lá está, também se calhar eu sempre ouvi heavy metal e tenho um bocado o estilo, gosto um bocado do estilo gótico e dark, e acho que é isso que também que tento incutir, pôr nas imagens, estás a perceber? E por isso é que eu puxo. Gosto de puxar e gosto de puxar bastante nos contrastes e nas sombras nos meus trabalhos.
Entendi. Então, aí, teoricamente, então, isso é um estilo muito mais do que uma técnica.
Sim.
E aí, falando em técnica, assim, como é que funciona a tua pipeline, né? A gente, quando trabalha com arquitetura, a gente tem uma série de situações que são diferentes do cara que trabalha, por exemplo, com advertisement, com animação de personagens, ou games, né? Porque são clientes completamente diferentes, são prazos completamente diferentes, claro. São necessidades completamente diferentes, né? O cliente de arquitetura normalmente é aquele indivíduo, para não dizer outra coisa, que passa 2 semanas olhando para sua imagem e 2 dias antes da entrega ele resolve mudar o ângulo.
Pois, isso aí...
né?
Isso então, assim, é dramático.
Pois não, é terrível, né? É terrível. A gente. E é muito perigoso, né? A gente se frustra com isso, né? Eu, pessoalmente,
sim.
Às vezes eu mostro a imagem pro meu cliente uma, duas, três vezes. Na quarta vez ele vira: ah, mas esse material aqui não tá bom. Cara, esse material tá aí faz uma semana.
Desde o início, pois.
Como assim não tá bom? A cadeira não é dessa cor. Cara, como assim? Ela é dessa cor faz um mês. Então, assim, Como é que é a tua pipeline? Assim, vamos, assim, pra, até para organizar, eu tenho certeza que a galera de Arquivista está ouvindo vai se interessar bastante sobre isso, independentemente da gente falar só de software, né? Você, primeiro contato do cliente, ele te procura, né? Liguei para tua, para o teu escritório.
Sim.
Aliás, o link do escritório está aqui, né? Rua do Mar N2, ESC E01, tá? Acertei,
Évora.
Né?
Em Acertou. Évora.
Muito bem. Aqui está tudo online. E assim, digamos que, pô, liguei, falei com você, falei, nossa, eu quero uma imagem do, sei lá, de uma escola infantil, sei lá, qualquer coisa. Como é que é o processo? Desde esse primeiro contato, como é que funciona? Você provavelmente vai querer uma reunião, claro, para discutir um projeto. E o que, que você procura tirar do cliente nessa reunião, por exemplo, para dar início ao trabalho? Não vou nem falar, obviamente, de como é que você faz o orçamento, porque isso não interessa para ninguém.
Okay.
Mas, né, porque é uma coisa estratégica, obviamente, mas como é que funciona? Você fala, vou falar com o cara, com o cliente, ele vai me passar, eu vou voltar para casa, vou dormir, vou pensar. Como é que funciona?
É assim, no início eu respondia logo quase de imediato, mas também com o tempo eu aprendi a fasear e a ler, a ver um primeiro contacto, se, tentar saber se o cliente fornece um modelo 3D, se temos que ser nós a modelar tudo. Eu acho que o início parte muito por aí, a nível de troca de e-mails ou pelo Skype, clientes que estejam dispostos a falar pelo Skype, que é, torna-se mais fácil. Mas pronto, acho que a primeira parte é muito tentar perceber qual que é o briefing, se eles têm um briefing definido, se têm um modelo 3D, porque isso vai influenciar nos prazos. E eu quero tentar perceber, antes de começar um trabalho ou aceitar um trabalho, a nível de material, o que é que eles vão fornecer. Porque há muitos clientes que chegam, dois dias antes de apresentar o projeto, vêm ter contigo a dizer que querem que tu faças a imagem. Ok, a gente faz, mas imagina que dois dias o cliente não tem um modelo 3D, temos que ir nós a modelar, epá, não vou poder aceitar esse projeto, infelizmente. E parte muito por aí, saber, tentar pedir logo de início um briefing sobre o projeto, se eles não tiverem ainda um modelo, tentar, me envio o briefing para tentar perceber a dimensão do projeto. Depois que se vir a nível de prazo e a nível de material, está tudo ok, então aí tento acordar com o cliente os preços, definir ao certo o prazo para entregarmos, quantos dias vai ser, quantas imagens é que eles vão querer. Depois tenho um documento interno que envio a todos os clientes no início, que envio que é para eles também ficarem a par de todas as etapas do projeto, como é que a gente desenvolve o projeto e o que é que eles podem contar a nível do fim, a nível de rondas para comentários, que eu quero que eles percebam desde o início que está tudo definido, para não correr o risco e depois no fim, como acontece mesmo assim, tendo o contrato, há muitos clientes no fim que se esquecem que têm apenas duas rondas de comentários e depois vêm exigir mais rondas e mais, e quando a gente diz, não, olha, infelizmente já não podemos fazer essas alterações porque já foge às rondas que estão incluídas. Então, eles percebendo isso, concordando também com isso, pá, a gente vai, avança já para o... aceitamos o projeto e começamos a trabalhar no projeto, damos sempre um prazo por imagem de 2 dias, por imagem, é o que a gente normalmente diz ao cliente, e depois é começar a ver o modelo, porque eles normalmente enviam um modelo 3D em Rhino ou em SketchUp ou em Revit, mas mesmo enviando o modelo a gente tem que sempre trabalhar, temos sempre que contar com um prazo destinado a corrigir o modelo que eles nos enviam e a levarmos e importamos para o 3D Studio Max. E depois aí a gente lá no A gente lá no estúdio usamos o 3D Studio Max, temos também o SketchUp, mas o SketchUp só usamos mesmo para no pipeline, só mesmo para abrir os modelos e depois exportá-lo para o 3D Studio Max. E depois no Max usamos o V-Ray, temos o Corona, Forest Pack, scripts, uso bastante, isso é uma coisa que eu recorro bastante. Eu tenho o meu ambiente de trabalho no 3D Studio Max, a minha pipeline não passa sem scripts, que ajudem bastante no desenvolvimento dos projetos. E vamos comunicando sempre, que eu tento sempre pedir ao cliente um contacto do Skype para mantermos ou chat, ou podemos falar em tempo real, porque em prazos apertados é complicado se a gente não tem um feedback quase de imediato, apresentar um preview ou fazer uma questão ou uma dúvida. Se a gente não tiver um feedback rápido, vai ser complicado a gente conseguir entregar a imagem a tempo. E outra coisa que eu também uso e aprendi a usar na minha pipeline foi um project manager online. Por exemplo, quando temos um cliente novo, envio-lhes os dados para eles registarem, fica com acesso a um project manager que a gente tem online, onde eles próprios podem adicionar ficheiros relativos ao projeto, podem comentar as imagens, onde a gente, quando tem um preview ou uma dúvida, a gente posta lá ou falamos diretamente pelo Skype. Mas pronto, o project manager dá-nos bastante jeito na comunicação com o cliente e a nível de desenvolver o próprio projeto.
Agora deixa eu vou parar um pouco aqui, porque eu quero fazer algumas perguntas sobre o que você falou. Eu quis deixar, na verdade, você explicar tudo para a gente ter uma linha de raciocínio.
Ok.
Porque eu acho que uma pipeline ela é isso, ela é uma linha de raciocínio. Então, se a gente não deixar o raciocínio acabar, a gente também não entende a pipeline. Mas você comentou, a gente começou, né, falando do primeiro contato do cliente. Você utiliza, obviamente, o Skype. A gente sabe, né, acho que a gente já até comentou aqui, agora não lembro se foi na conversa antes ou já aqui no podcast, mas que você tem a maioria dos seus clientes é internacional. Então, é claro, o Skype é a tua ferramenta talvez mais importante, né, para conversar, até por uma questão de custos, de rapidez, etc. E você falou um negócio interessante, que é o prazo. Você pede 2 dias por imagem.
Por imagem, exatamente.
Esses 2 dias por imagem significam que se eu tiver, eu te pedir um trabalho de 10 imagens, você vai me pedir 20 dias.
Sim, a partir. Né?
A partir da assinatura, vai, do contrato, coisa
assim.
Sim,
sim, sim.
Qual é o tamanho, mais ou menos médio, dos trabalhos que vocês hoje realizam?
É assim, a gente a nível também, esse tamanho também está bem explícito do contrato inicial que mandamos ao cliente. A gente, todos os renderings e imagens finais vão com uma resolução de 7000 ou 7000 ou 8000, dependendo.
Por alguma coisa, né?
Formato.
Mas aí, assim, por que eu estou perguntando sobre o tamanho? 2 dias é muito pouco. A gente sabe que dois dias é um tempo muito corrido, né? Então, quando você fala, por exemplo, você falou do render, a gente faz um render em 7000. Para fazer um render em 7000, se eu fizer in-house, eu preciso de, digamos, 3 horas, vai, vamos colocar um número aleatório, né? Eu preciso de 3 horas para renderizar isso aqui em 7000. Mas se eu fizer fora, porque eu não posso deixar minha máquina, né, parada, renderizando uma única imagem, eu vou ter um gasto.
Claro.
E aí, assim, dependendo do tamanho do projeto, eu entendo que o teu cliente vai olhar e falar: não, mas peraí, eu estou pagando, sei lá, digamos, uma taxa de render de $50. De novo, estou chutando, gente, não é o preço que o Sérgio faz, tá? Estou falando um número qualquer. Para um trabalho que dura 2 dias, você encontra alguma resistência por conta do cliente de falar assim para você: poxa, mas eu estou te pedindo isso daqui, hoje é uma segunda-feira, você vai me entregar isso na quarta, fim do dia, e você está me cobrando X euros? Você encontra algum tipo de resistência? Ou o teu cliente, ele entende que um pouco tempo, na verdade, como é que eu vou explicar? Ele teria menos valor? Não.
Não, acho que não, porque é assim, eu por acaso, por experiência própria, nunca tive nenhum cliente que me questionasse a respeito disso. Até porque, pronto, a gente cobra por imagem, o valor por imagem, pá, depende. Também há casos excepcionais que uma imagem pode demorar mais do que esses 2 dias. Mas às vezes foge um bocado da nossa mão. É mais por exigências do cliente ou alguma coisa que ele queira mudar, porque do que seja na nossa parte de. Porque a gente também temos ali, eu com o tempo também, para dizer que levo 2 dias a fazer uma imagem de 7 mil, também tive que criar meios de máquinas. Temos uma render farm interna que nos ajuda bastante a estar um bocado à vontade nesse campo de tempo de rendering. E à partida, quando a gente diz que entregamos nos 2 dias, é perfeitamente tranquilo ter a imagem. Se o cliente não se lembrar de pedir uma alteração de última hora, tá sempre tranquilo. Mas mesmo que peça, a gente deixa logo bem explícito que isso irá ter um delay na entrega.
Tá, então o seu prazo, apesar de ser bastante curto, você condiciona isso ao tempo de resposta do seu cliente.
Sim. Né?
Então, mas atenção, se o cliente, Ricardo, não responde, você.
Aí tem uma parte daquela questão que eu te disse. 90% dos clientes entregam um modelo 3D. Mas se for o caso do cliente no início me dizer não, vocês vão ter de fazer a modelação toda através das plantas, aí acresce mais tempo. Não vai ser 2 dias, vai ser 3, possivelmente para os 4, dependendo da dimensão do projeto.
E aí, como é que você explica para o cliente, por exemplo, que o modelo dele está horrível e que você teve que jogar ele no lixo e fazer do zero?
A gente não diz diretamente isso, né?
É, talvez não com essas palavras, mas como é que você faz então para explicar isso?
A gente tenta ser um bocado mais. Olha, desculpa, a gente recebeu o modelo, mas vamos ter de rever, até porque quando temos imprevisto, quando fomos fazer o rendering com esse modelo e que a gente sabe como é que é, se a gente usamos modelos que vêm do Revit ou às vezes do SketchUp. Durante o rendering aparece bastante artefatos e geometria duplicada, inúmeros problemas e temos que sempre, e eu explico bem só aos clientes que é mais vale a gente fazer a correção para evitar esses problemas que podem ser problemas grandes com prazos curtos e fazer uma modulação mais limpa por cima e estamos tranquilos e temos a certeza quando formos entregar a imagem que não temos esses problemas.
Entendi. Porque assim, eu estou perguntando isso até é uma dúvida pessoal, porque assim, no escritório a gente recebe os modelos feitos no Revit já.
Sim.
Só que a gente sabe que o 3D do Revit, ele é feito como construtivo. Então ele vai ter louças, ele vai ter metais sanitários,
sim,
ele vai
sim,
ter
fui.
uma exatamente.
Fica, só para abrir o cenário, leva 5, 10 minutos, é terrível.
Exatamente. Então assim, eu pessoalmente encontro dia a dia um problema muito grande com os modelos que vêm prontos,
sim.
Porque eles não foram feitos para 3D.
Claro.
O seu cliente recebe algum tipo de instrução de vocês para preparar
sim.
o modelo para vocês, como é que
sim.
é? E
a
o que
gente,
vocês pedem normalmente?
Assim, quando ele nos diz, a gente pede, por exemplo, eu tento saber em qual que é o software nativo onde o projeto foi feito. Se me disser, Revit, então eu alerto logo, olha, no Revit agradecemos que nos enviasse um modelo totalmente limpo de assets, sem cadeiras, sem mesas, totalmente limpo. A gente só precisa mesmo do modelo do edifício e do grand plan para trabalhar, porque ao início mandavam, como tu estavas a dizer, modelos com cadeiras e louças lá dentro, e estamos a falar de edifícios residenciais, edifícios enormes, que eu mesmo que eu quisesse, não conseguia no Max limpar o cenário dessa geometria. E estamos a falar que era penoso, a gente era capaz de perder um dia na tentativa de limpar, até que tive que mudar de estratégia e avisar sempre os clientes para ter isso atenção. Se a gente receber um que o cliente se esqueça, manda e-mail de volta a dizer: oh, desculpe, tente nos enviar, porque senão a gente não consegue, não temos maneira como abrir esse fecheiro. E eles compreendem, eles no fundo compreendem.
Talvez eles compreendam até porque eles necessitam da sua velocidade, né?
Sim, sim, sim.
Se você precisa de um job em 2 dias, ou se te atrai a criação desse job em 2 dias, é porque provavelmente isso tem um valor para você, né? Como cliente, claro. Que você sabe que você vai ter que fazer a tua parte também, né? E agora, isso funciona, olhando para o teu portfólio, uhum. né, para o teu site, a gente vê que a grande maioria das imagens são externas.
São.
Ou pelo menos o que está aqui, né? Quando você faz internas, esse workflow que você falou agora de pedir um modelo pronto e etc, ele funciona da mesma forma?
Não, aliás, a gente este ano temos trabalhado em mais imagens internas e as imagens internas prefiro sempre modelá-las de raiz. Porque mesmo que o cliente diga: ah, não, a gente demos-lhe um modelo 3D, dizemos-lhe o sítio e vai lá, não, é impossível, a gente vai lá, aquele modelo não, é que a gente não consegue, não tem ponto a ponto se pega. É totalmente muito mais fácil a gente pegar numa planta e fazer a modulação tudo do zero. Fica um modelo bastante optimizado, rápido e só com o room que vai ser visto na câmara que o cliente pede.
Porque é complicado mesmo, né? Uma interna, ela tem muitos detalhes que no Revit não vão sair, né? No SketchUp talvez, mas fica bem pesado. Talvez no Rhino, sei lá, se pegar alguém mais proficiente, né?
E no Rhino eu também tive muitas más experiências. Um deles todos, que para trabalhos que recebi do Rhino, foi muito complicado. E na altura esse cliente não tinha como, ele próprio não sabia como exportar do Rhino para eu poder importar no 3D do Max. Então o que é que eu tive que fazer? Tive que instalar a versão trial do Rhino e eu próprio tentar, por tentativas, a melhor maneira de exportar o modelo. E mesmo assim, quando o importei no Max, pá, a geometria... Não tinha mesmo maneira de corrigir, tinha que mesmo modular sempre por cima. É que não dá para editar, mesmo que a gente queira, não dá para editar.
É porque ela vem, né, daquele jeito, né? Porque ela, como ele no Rhino, tudo é criado em NURBS, ele vem uma malha fechada, você não edita as curvas, você não edita mais nada, né? Isso é realmente um problema. Outra coisa que eu achei muito bacana que você comentou é sobre a maneira como você lida com as informações. Entre a troca de informações com o cliente. Então, você comentou de um project manager que você utiliza. Você usa algum software em especial? Vocês têm um software de vocês? Como é que vocês fazem?
Não. Eu tenho conta, criei na altura. Eu andei a pesquisar e encontrei um site que é o Trello, que é um project manager, é um dos melhores a nível online. Que a gente registra-se, pronto. Aquilo depois tem a parte gold que a gente paga uma mensalidade e vemos com as features todas disponíveis e é bastante, bastante útil. E é algo que eu recomendo até mesmo para um freelancer, para se organizar com os clientes, é um bom project manager, que facilita bastante. Eu desde que comecei a utilizar, porque a gente antigamente, pronto, antes de usar o project manager, é tudo através de e-mail, que depois tornava-se um bocado... caótico e andámos à procura de fecheiros que o cliente enviou e depois no meio de tantos e-mails tornava-se um bocado chato e o Project Manager melhorou esse aspecto dos fecheiros e da própria comunicação com o cliente em tempo real. O cliente acompanha, porque a gente, as várias fases do projeto, começamos com previews em white rendering, que é para eles escolherem a câmara. Depois materiais, por aí fora. E o cliente, à medida que a gente faz um post lá no Project Manager, o cliente recebe logo notificação a dizer que a gente pôs a alguma imagem lá. Ele vai lá e comenta. Depois aquilo tem parte de discussão, onde a gente pode comentar. Pá, e o projeto vai evoluindo todo lá. É muito, muito útil, por acaso, bastante útil, e vem-nos ajudar bastante nesse campo de organização dos trabalhos e dos projetos. Foi o Project Manager.
E deixa eu te perguntar, é uma pergunta pessoal, tá? Eu sou meio control freak, pessoalmente. Eu adoro um jeito de controlar pipeline, trabalho, enfim. Eu tenho também um canal no YouTube, né, que é o CG Mais, que eu tenho com o Patrick Haraguchi. Sim. E o Délcio Gomes, que foi um dos meus entrevistados aqui, Délcio. Inclusive, né, do grande Délcio. E a gente falou no último episódio, a gente falou sobre pipeline, então a gente falou do Trello, a gente falou do Asana.
Sim, também conheci.
Também é bem interessante, apesar do Trello ser um pouco mais popular, o Asana também é interessante, tem umas features legais. Eu passei a utilizar, por sugestão de um dos espectadores, acho que é assim que a gente fala, espectadores, quando é canal de YouTube, dos viewers, né? Eu passei a usar o Monday também, que é bem legal, mas é para gerenciamento de projeto. Dá uma entrada lá, monday.com. Estou fazendo propaganda de graça para os caras, eles podiam me dar uma uma licença, né, porque eu pago a minha anual. E aí, assim, você está falando, né, que você está usando o Trello. E você falou da conta Gold, né? Você está usando E qual a vantagem que você viu na conta Gold?
A vantagem é mesmo a nível de espaço de utilização para postar imagens com mais resolução. Se a gente não for Gold, temos o limite de tamanho de ficheiros. E sendo Gold, que a gente pode pôr imagens com 5 megas, 10 megas, por aí fora. E lá está. Quando eu vou enviar, eu quero enviar também as imagens finais, a gente envia imagens finais de tudo lá. A gente faz o post, dividimos aquilo pelas fases do projeto, em inicial, câmaras, previews, e depois temos uma secção que é final rendering, onde a gente mete a mesma imagem, estamos a falar de imagens de 7000 que ficam com 80 megas, e 80 megas tem que ser mesmo gold, porque a gente não consegue pôr ficheiros pesados, até PDFs. O cliente pôs os PDFs do briefing, que são PDFs bastante grandes. Se fosse free não dava.
Mas aí você não pensou em usar, porque ele tem aquela integração com o Google Drive, sim, etc. Vocês chegaram a pensar em fazer isso?
Estamos a usar, mas depois também depende. Há clientes que usam o Dropbox, há outros que usam o Google Drive, depois há clientes que têm conta no Dropbox, dizem que não querem usar o Dropbox deles, e pá, é um bocado complicado, estás a ver? A nível de ficheiros. E a gente tenta sempre, pá, mesmo, ok, pode usar o seu Dropbox, meta lá o link do seu Dropbox e o nosso Project Manager. E assim é que a gente dá a volta à situação.
É, assim, eu estou perguntando porque eu tô nesse questionamento pessoalmente, se vale a pena a conta Gold ou não. Porque ela é paga, né? Eu tenho a conta free hoje, que é bem interessante. Eu acho que ela já vai me ajudar bastante aqui. Mas então, você vê, né? Ninguém está interessado nisso, é só eu que gosto desse assunto.
Isso depende muito de lá estar. Se você usar ficheiros com poucos megas, não se justifica estar a pagar um serviço Gold. Agora, se for já por uma finalidade de pôr ficheiros já com alguns bons megas, PDFs ou imagens, pá, acho que é uma boa aposta. Também não é um serviço muito caro, dos mais caros.
Não, também acho que são 5 dólares por mês só,
sim,
né?
Por mês. Exatamente.
Acho que não é também nada do outro mundo, né?
Claro.
Mas é interessante. Eu gosto muito desse mundo da organização, Scrum, etc. Eu acho muito legal. Eu brinco que eu acho que eu virei adulto finalmente, porque eu estou interessado nessas coisas.
Então, muito fui obrigado a tornar-me mais organizado.
Pois é. Então, assim, as pessoas... Isso é uma coisa que eu acho muito importante, né? Até voltando para o papo só de ArcVis especificamente, porque muitas vezes o pessoal, aqui no Brasil, por exemplo, tem muito freelancer. Né? O pessoal em ArcVis é mais freelancer do que trabalhar em empresas. E eu vejo que a galera não tem muito essa de se organizar, de ter uma pipeline, porque também pipeline é aquela história, o cara acha que pipeline é só quando envolve outras pessoas.
Não, nada disso. A pipeline,
Exatamente.
a nossa própria pipeline é bastante importante até para a gente sentir um bocado à vontade quando vamos aceitar ou trabalhar em qualquer projeto, né? Trabalhar um bocado assim bagunçado acarreta algum risco.
É, não, fica muito complicado, né?
E há clientes que de alguma maneira sentem-se mais confiantes, digamos, quando têm em contato contigo e veem que tu és uma pessoa organizada, tens a tua empresa ou és um freelancer organizado, tens tudo bem esquematizado por fases, por project manager, e acho que há clientes que estão bastante importante a isso e sentem alguma segurança quando dão um trabalho a ver que tudo a tua parte também és organizado.
Sim, isso é um negócio que é importante. Organização é uma coisa que as pessoas às vezes subestimam,
Sim.
mas que é, sem ela a gente não consegue trabalhar. E muitas vezes o freelancer ou mesmo os escritórios, né, o de menor porte, não entendem por que que eles não vão para frente, né? Ou seja, por que que eles não
Pois, pois.
conseguem crescer. E muitas vezes é isso, né? É a falta de uma
Sim.
organização.
Acho que parte muito por aí. Às vezes coisas que também podiam ser bastante mais fáceis e não sei, há pessoas que não ligam a isso, mas no meu caso ajudou-me bastante a lidar através do feedback com o cliente, porque sendo clientes internacionais há sempre ali, não há sempre ali um cara a cara, não estamos pessoalmente e a ver e qualquer ferramenta que nos ajude a comunicar ou a clarificar o desenvolvimento do nosso projeto é sempre bem-vindo. Eu nisso também aprendi. Eu fui procurando na internet mesmo métodos para a organização, porque também, como freelancer, na altura não dava importância a isso. Mas no momento que começas a ter pessoas também a trabalhar para ti, acho que tem que se pensar que a organização é bastante importante.
Sim, com certeza, com certeza. Agora me fala uma coisa, você hoje tá, pô, você tem um nome super estabelecido aqui no Brasil, o pessoal que trabalha com arquivos conhece o seu trabalho, graças à internet, né? Porque a gente consegue encontrar as pessoas, do que antes era obviamente impossível. Qual que é a tua, o que que você, como é que você vê o teu escritório, você mesmo, a partir de hoje para frente? Porque a gente olhou para trás, a gente começou a conversa falando, né, ah, trabalhei com games, mas infelizmente não, né, não consegui ficar por conta de fatores externos e tal. Hoje você está estabelecido e tal. Você pensa em, de repente, abraçar também games ou aumentar o escritório? O que que você vê no futuro para você?
É sim, Ricardo, isso é daquelas coisas que só o tempo dirá, mas eu como sempre gostava no futuro voltar a essa área de 3D Artist mais para gaming. E quem sabe, tendo tempo, porque hoje em dia ainda não tenho, ainda não me consigo abstrair totalmente do trabalho do estúdio para artes fixas. Mas idealizo no futuro próximo consiga arranjar colaboradores com capacidade para eu próprio me libertar e trabalhar e investir em projetos paralelos, em algo que eu também gosto, me daria também prazer. Eu adoro fazer artes visuais, mas também gostava de voltar à área de 3D para gaming ou publicidade, quem sabe.
E
Também é
você
uma
pensa em
área.
fazer isso por gosto ou
Por
para
gosto.
trabalho?
Não, por gosto. Aliás, isso seria tudo por gosto. Seria, se eu fosse investir e se fosse dedicar, seria sempre por gosto, algo que eu gosto bastante. Mas pronto, atualmente ainda não é impossível, porque eu tenho de estar no estúdio e qualquer projeto, qualquer imagem, tenho de estar sempre a supervisionar e tenho que sempre pegar na imagem, porque ainda não tenho. Tenho lá dois colaboradores e pá, também ainda estão a aprender, estão a desenvolver, a tentar se inserir também na minha própria pipeline e pipeline do estúdio. E pá, mas gostava no futuro próximo conseguir arranjar tempo para conseguir voltar a fazer projetos pessoais e entrar novamente nessa área dos videogames. Quem sabe que a nível de Portugal ainda estamos tão parados nesse ramo, era engraçado.
Agora, você já pensou de repente em unir o game com a arquitetura? Porque hoje a gente está vendo, né, o tempo todo, né? Unreal, a Unity está muito interessante também. Eu estou até testando o, né, a gente fala de Unreal, o Data Smith.
Sim, eu também sou beta tester.
Que eu acho interessantíssimo. Eu não consegui ainda muito fundo nele, não tive tempo, mas o pouco que eu consegui mexer já estou achando muito bom.
Muito bom. Eu também tenho pouco tempo, eu também, como eu estava lá dizendo, não, o tempo é escasso. Mas essas pequenas coisas também, o pouco tempo que vou tendo vai sendo um bocado também para testar softwares ou plugins ou novas técnicas, como é o Unreal, está a aparecer bastante para as CVs. Eu tenho usado também, como disseste, o DataSmith, que é, acho que tem uma grande potencialidade em vir facilitar a transição do pessoal que usa o Max para exportar para o Unreal. E, pá, e a qualidade do Unreal está a crescer a olhos vistos. O Unreal consegue já ter renderings em tempo real com uma qualidade mesmo muito boa. Muito boa.
Pois é, vocês já estão usando o Unreal ou alguma outra engine? Tem algum trabalho que você fala, poxa, isso aqui a gente fez esse aqui, não, foi interessante, tem potencial, ou ainda não chegou a realmente...
A gente ainda foi só mesmo tudo muito teste, porque eu comecei a trabalhar Unreal e instalar o Unreal, foi quando tive um estagiário, que ele também era todo gaming, vinha da escola... aprendeu e era o que ele gostava, era game, então ajuntei o útil ao agradável. Ele teve 3 meses a estagiar, instalou-se o Unreal, ele começou ali a desenvolver, a brincar com aquilo, e eu próprio também no pouco tempo livre tinha ia tentando aprender. Pá, depois tive esse convite também de participar nesse beta tester que, pá, e estou a ver bastante a potencialidade e digo-te, será se calhar uma boa aposta para o futuro, para juntar bem também um serviço do AXFIS a parte do real time.
E você acha que, assim, existe realmente futuro para os Unreals da vida em AXFIS? Porque eu estou, assim, a gente falando de beta test, eu estou com o beta test do Vividly.
Sim.
Não sei se você já ouviu falar, que é uma plataforma basicamente online, tá? Não é uma coisa, como é que se diz, offline, que a gente instale, nem nada disso, tá? A responsável pelo Vividly é a Gunita Kulikovsky.
não conhecia, por acaso.
Ela é uma, vamos chamar assim, ela é uma personalidade em VR e AR, na verdade. Ela, assim, já falou em TED Talks, ela é bastante, vamos chamar famosa, vai?
Famosa, nisso. Sim.
E ela tá desenvolvendo essa plataforma que é totalmente online. Né? Como é que você enxerga o futuro disso? Porque eu sempre achei complicado, pessoalmente, quando a gente fala de, vamos usar o Unreal, isso antes do VR, né? Vamos usar a Unreal para fazer arquitetura. Eu ficava imaginando um senhor de 60 anos,
sim,
com muito dinheiro, sentadinho no computador, jogando Counter-Strike, basicamente, porque é complicado, né? Quando veio o VR, putz, já virou uma outra coisa, mas eu não sei ainda se a gente está naquele ponto em que já passa a ser algo mais do que uma curiosidade. Como é que você enxerga o VR em relação à arquitetura hoje e de repente no futuro próximo? Para onde você acha que a gente está indo com isso?
É assim, Ricardo, eu acho que o real time, o VR, é o futuro. Eu sei que há pessoal que defende que, mas isso a gente, os motores de renda nunca vão desaparecer, e vai ser sempre a solução final. Eu acho que não, eu acho que o real time está a ter grande força e a nível tecnológico, quando digo tecnológico, evolução das placas gráficas que vem possibilitar temos VRs em grande, com grande qualidade e grande resolução em tempo real e com uma grande qualidade, e tenho visto trabalhos aí na comunidade internacional, tudo feito em Unreal, que não fica atrás de qualquer rendering. E até para a apresentação, porque a gente, como sabe, os clientes apresentam uma coisa em VR totalmente interativa é bastante apelativo. E hoje em dia também tem tido bastante procura, clientes a procurar, aliás, se a gente já fazia, entregámos trabalhos em VR. Só que pronto, acho que ainda é um bocado. Se não houver o tempo necessário para investir, para aprender e para desenvolver, acho que ainda é um bocado arriscado para estúdios pequenos e por esse caminho. Agora, estúdios grandes que tenham a possibilidade de ter pessoas dedicadas a trabalhar nisso, acho que sim, acho que consegue já ter uma grande qualidade com as versões atuais do Unreal, seja o Unity também está a crescer bastante.
Agora, a gente está falando de produção e uso. Como eu falei, eu sempre tive dificuldade em ver aquele senhor de 63 anos Sim. jogando Counter-Strike com o meu projeto.
Pois uso.
Com o óculos, né, tanto o Gear VR da Samsung,
sim, sim.
quanto o Rift e o Vive, enfim,
sim, sim.
A coisa ficou um pouco mais interessante, mas ainda, eu tenho uma certa... Eu sou um pouco cético, na
pois.
Real. Porque, para mim, eu fico imaginando, na hora de fazer uma apresentação para um CEO de uma empresa, né, eu trabalho com corporativo, então
Sim.
eu estou, obviamente, pensando no meu mundo. Aquele senhorzinho multimilionário colocando um óculos, levantando e girando, né, conectado a um computador, enquanto os seus diretores olham para ele pensando, meu Deus, que coisa ridícula. Então, assim... Esse uso, será que a gente ainda não está? Eu acho que a minha pergunta talvez seja mais essa. Será que a gente ainda não está transição entre temos uma ferramenta e agora o que será que a gente faz com ela? Será que a gente ainda não está nesse ponto com VR?
Sim, Ricardo, ainda estamos, aliás, ainda não é muito fácil de vender esse serviço. E como estavas a dizer, apresentar a uma empresa, um senhor com essa idade, se ele não tiver visto nada antes, acho que é assim um bocado, sente-se assim um bocado fora do meio dele, não é? E é complicado de explicar-lhe tudo o que ele está a ver ou a experiência que ele está a presenciar no momento. Agora, para nós, eu também sou assim um bocado, eu penso isso porquê? Porque como crescia quase praticamente com a tecnologia, é um bocado difícil pôr na pele de uma pessoa que não tenha qualquer experiência, né, nesse ramo, ou sinta-se um bocado fora do meio dela, estás a perceber? Eu aliás, ali para o estúdio temos o Samsung, o Gears da Samsung, e temos usado, fazendo uns pequenos testes. Aliás, em nível de brincadeira, também houve pessoas, fizemos a testar pessoas de mais idade. Porque é sempre a gente a ver, é engraçado, a pessoa não está habituada, é um meio, parece que foi jogada ali, está numa dimensão alternativa. Mas acho que isso também depende da evolução dos próprios VR, dos aparelhos, da educação das pessoas, da experiência das pessoas, porque no momento em que começa a usar, tudo bem, a primeira vez a pessoa está perdida ou sente-se ridículo, não sei o quê, mas a segunda, a terceira vez a pessoa começa a ambientar-se, é como tudo. E acho que o futuro é mais o tornar-se uma coisa do cotidiano, um hábito, usarmos o VR.
E o Augmented Reality, né, o AR, vocês já chegaram a pensar em alguma coisa nesse sentido? Tem o HoloLens da Microsoft, que é uma coisa interessante. Tem agora, né, a Apple soltou há um
Sim.
tempo atrás um novo... Não sei se eu vou chamar de linguagem, sei lá, né, mas eles têm um novo método, vai, de trabalhar com com AR. Você vê alguma coisa de AR rolando? Já pensou em alguma coisa?
Eu tento seguir. Eu diariamente tento ler notícias e seguir a evolução da tecnologia. Já vi feedbacks e reviews da Sony, dos óculos da Sony, mas pá, acho que foi o feedback que eu vi foi também um bocado negativo a nível de visibilidade, é um bocado limitativa do ângulo de view. Eu acho que é mais, acho que tem mais potencialidade os óculos da VR da Samsung qual que mais o sistema da Sony. Acho que não é por aí.
Eu ainda estou assim, a gente usa muito no escritório o VR. A gente tem 6 óculos. Sim. Da Samsung lá. Sim. E os clientes pedem muito, todo mundo, a gente tem que levar óculos e tal. Mas eu ainda sinto que é um pouco, sabe, é o que a gente tem de melhor hoje, mas eu ainda acho que falta chegar lá. Só que eu também não sei aonde tem que ir.
É sim. Hoje em dia a gente também tem aqueles óculos descartáveis, quase descartáveis de VR. Não, a qualidade não é tão boa como os Samsung, mas eu numa altura também cheguei a pensar, isso também podia ser um serviço interessante quando começasse a gente a fornecer esse serviço VR, oferecer ao próprio cliente uns óculos desses em cartão que a gente mete no telemóvel e instantaneamente vimos logo o projeto todo em 3D. Claro que a qualidade nunca podemos comparar a um Samsung. E claro que não podíamos estar a oferecer um Samsung a todos os clientes. Mas,
claro, né?
Mas acho que o futuro é mesmo isso. A facilidade inserir no serviço, no momento em que se entrega um projeto em VR, oferecer os óculos ao cliente com tudo incluído, acho que é interessante. E acho que tem potencialidade para o futuro. Agora, claro, como estás a dizer, há pessoas que acham sempre ainda um bocado estranho esse tipo de apresentação. Eu não consigo ver isso. E para mim acho que é uma coisa perfeitamente dentro da atualidade que estamos e cada vez mais. Quem fala de apresentações e de projetos fala de outros meios também. Mas acho que eu encaro isso muito bem e quem sabe a nível de trabalhos conseguimos fornecer cada vez mais.
Como eu disse, é um negócio que eu estou muito ansioso para ver como vai ficar. Mas eu ainda não sei para onde esse negócio está indo. Então eu tenho as minhas dúvidas ainda. Eu queria fazer só um adendo aqui. Um amigo seu acabou de mandar um abraço, o senhor Pedro Fernandes.
Ah, o Pedro. Olá, Pedro.
Acabou de mandar um abraço aqui pelo Facebook. Falando que quer ouvir esse podcast. Então já temos pelo menos uma pessoa garantida para ouvir este episódio, que é o Pedro.
Grande Pedro.
Grande Pedro. Foi divertidíssimo gravar com ele. Pedro, um abração,
eu,
hein?
Também,
deu
outro abraço.
Pedro é ótimo, eu gosto muito dele. Me diz uma coisa. A gente, né, falou lá no comecinho, quando a gente começou a conversar, sobre, né, a questão de comunidade e tal. E assim, a gente, dentro do nosso papo em off, né, a gente comentou sobre o pessoal que está começando agora, freelancers, enfim e tal. Como é que você vê o mercado, você que atua num mercado que é mais internacional, né, no sentido de clientes em vários países, não pelo fato de você não estar aqui no Brasil, como é que você enxerga o mercado hoje? Qual é a tua visão? Você vê as pessoas se profissionalizando mais, se profissionalizando menos, muito aventureiro, ou seja, muita gente que não sabe o necessário para poder trabalhar com isso, se metendo no mercado. Qual é a tua visão hoje do mercado de ArtViz?
Eu acho que o mercado da ArtViz teve um período bastante bom, que aparecia bastantes artistas com qualidade, e acho que agora há muita oferta, como eu tinha dito, que hoje em dia a facilidade de haver de acesso à informação é bastante grande e há muitos artistas e já é mais difícil diferenciar artistas, a qualidade de artistas, como havia antigamente. Antigamente cada artista tinha um estilo diferente, para que te explicar. Eu sinto que hoje em dia está tudo muito igual. Não há grande variação, não se vê tanto variedade de qualidade de artistas em que a gente consegue ver, olha, aquela imagem foi feita por artista X e aquela por artista Y. E acho que antigamente sentia que era mais fácil, era mais fácil da gente conhecer o trabalho uns dos outros. Hoje em dia, como a oferta é tanta, cada vez mais artistas, mais freelancings, a facilidade é enorme. Uma pessoa que queira não precisa de formar, não precisa perder tanto tempo a ir para um curso, que por iniciativa própria, se tiver vontade, se tiver dedicação, consegue arranjar trabalho, digamos. Eu próprio quando vou avaliar uma proposta de emprego de alguém que manda um e-mail, eu raramente pergunto ou vejo se ele frequentou a escola X. Eu quero ver sim o portfólio. Eu dou valor ao portfólio. Vou ver o portfólio, realmente, olha, é uma pessoa com potencialidade. Nem chega a abrir os currículos.
E você, assim, o que você valoriza no portfólio?
O que eu valorizo no portfólio é a nível de artista 3D, sabe qual é que é o nível dele, a nível modular, de iluminação, se já tem algumas bases pós-produção. Isso para mim é importantíssimo. Não ser, porque acontece muito receber currículos em que, ok, é muito bom modelador 3D, mas não consegue fazer mais nada. E isso para a gente é complicado. Tem que ter, saber fazer um bocadinho de tudo. Seja de modelação, de iluminação, de texturas, saber settings de rendering, preparar a imagem para rendering e fazer a pós-produção base. Epá, a gente com um portfólio consegue identificar isso à partida.
E me diz uma coisa, você está explicando o perfil do generalista. No teu escritório hoje, vocês estão em três pessoas, né? Você falou?
Três pessoas, sim.
Três pessoas. Até pelo porte, todo mundo tem que, como a gente diz aqui, jogar nas 11 posições, né?
Sim, sim.
O cara
sim,
tem
sim.
que ser capaz de ser o arqueiro e tem que ser capaz de ser o meio-campista, o atacante e aquela
sim,
coisa toda.
É importante sentir isso à vontade. E saber fazer um pouco de cada coisa, até porque a gente ali, como somos poucos, convém pegar no trabalho e ter a vontade de chegar até à pós-produção.
Mas você acha que num escritório maior, de repente, faz mais sentido você ser especialista? Então, por exemplo, eu sou um shader artist, eu só faço shading. Ou o generalista continua sendo a melhor ideia?
Eu acho que sim, acho que o generalista é sempre a melhor ideia, porque, eu não sei, eu desconheço como é que funcionam os estúdios grandes, mas duvido também que eles tenham pessoas só mesmo que façam modulação. Eu penso que é bastante mais útil e mais valioso ter um generalista do que ter uma pessoa só sabe fazer uma ou duas coisas.
Até próprio... Mas aí será que o cara que não sabe, que sabe tudo, sabe só um pouco de tudo e não é bom em nada?
É sim, mas isso também parte do... Se fores contratar alguém, conseguires identificar isso. Senão também é complicado. Se metes uma pessoa que não é boa em nada, acabas por tu. Pois nós é que vamos ter de pegar nas coisas para terminar. Basicamente vais ter uma pessoa que não vai ter utilidade a longo prazo.
Entendi. Eu pergunto isso porque assim, a gente aqui no Brasil teve um movimento há um tempo atrás em que os estúdios um pouco maiores, e aí quando eu falo um pouco maiores, a partir de 10 pessoas, né? pensaram em fazer uma pessoa que modelava, por exemplo, arquitetura, outra pessoa modelando apenas assets, com poltronas, né, xícaras, sei lá. Um outro que só fazia os materiais, um outro que só iluminava e renderizava. E aí você tinha um último que fazia a sua pós-produção, né, um Photoshop, alguma coisa assim. De alguns anos para cá, a gente percebeu que isso meio que morreu por aqui. Então, meio que todo mundo faz tudo. Sempre tem alguém que é melhor em modelagem ou alguém que é melhor em iluminação.
Isso é normal, exatamente.
Porque é normal, né? Às vezes tem gente que chuta melhor com a esquerda, chuta melhor com a direita. Então, né, tudo bem. Mas meio que morreu aqui, por aqui, a ideia do especialista.
E acho que foi muito disso, Ricardo, porque funcionando dessa maneira, acho que era um bocado limitativo para o estúdio, porque a gente temos que ver, se só houvesse muito trabalho, então, quer dizer, só tinhas uma pessoa a conseguir fazer uma coisa cada vez. Enquanto se tiveres um generalista, consegues ter mais trabalho em simultâneo. Imagina,
agora,
tinhas
em estúdios. Mas assim, em estúdios de animação, por exemplo, uma Disney, uma Pixar, ou estúdios de efeitos especiais, você tem um especialista. Não é interessante?
Sim, mas acho que pronto, acho que é diferente. Acho que é um meio totalmente diferente. Acho que aí tem toda a lógica, está dividido por essas categorias. Apesar de eu conhecer, eu próprio na altura, quando trabalhei no videojogos, eu fazia tudo. Eu fazia a modelação, os UVs, texturing, fazia o ringing e cheguei a fazer também a animação. Mas pronto, acho que em estúdios maiores tem tal lógica de estar dividido, porque acho que também é um ramo um bocado diferente do ASFIS.
É aí que eu ia chegar.
Sim, não podemos comparar, porque para videojogos ou para cinema, ou para efeitos especiais, para quem trabalha com modelação de personagens, acho que é totalmente diferente. Acho que até os artistas procuram um bocado isso, porque eles especializam-se mesmo e têm gosto em fazer aquilo, só modelação. Digamos que quem modela tem gosto só fazer modelação e se calhar texturização. Um animador só gosta de animar. Acho que é diferente, acho que não podemos comparar um bocado com o ASFIS a nível de generalista.
Exatamente isso, você chegou aonde eu queria, porque às vezes a gente generaliza, né, com perdão da apropriação da palavra, né, do generalista, enfim, mas para não confundir, as pessoas às vezes generalizam entendendo que 3D é 3D e ponto, mas tudo depende do resultado, daquilo que você quer fazer com o 3D.
Claro.
Quando você trabalha com ArcViz, você tem um prazo de 2 dias para fazer uma imagem, e quando você trabalha com animação, você tem... por exemplo, né? Uma semana para trabalhar só a animação do personagem.
Exatamente.
Você tem prazos completamente diferentes, você tem disciplinas
diferentes. São completamente diferentes. A gente acho que não pode comparar uma área com a outra, porque a nível de pipeline é completamente diferente. Até porque na área do ArchViz, e falo por mim, e acho que a maior parte dos artistas tornarem-se generalistas por causa disso. Porque a gente gosta um bocado, a nível de desenvolvimento de uma imagem. Acho que a gente tem um gosto de haver um controle desde o início e fazer sempre um bocadinho de tudo. E tentamos ser bons a fazer um bocadinho de tudo de cada área. Seja a modelação, seja texturing, seja iluminação. Acho que isso está tudo interligado até à parte final. Acho que os artistas tornaram-se um bocado nesse sentido. Gostar de controlar a evolução da imagem desde o início.
E qual que é a tua parte preferida no desenvolvimento de uma imagem?
Eu é o 3D, eu gosto, aprendi a gostar de pós-produzir imagens. Mas eu é o desenvolvimento do cenário, composição, vegetação, iluminação. Eu acho que é também lá está. Acho que é num todo, parte num todo. Eu a pós-produção foi uma evolução natural e comecei a gostar bastante e atualmente lá na empresa tento sempre dar sempre os retoques de pós-produção, mas prefiro mais a área de 3D, sempre preferi mais a área de 3D. É, dá mais prazer, também é onde gosto de perder mais tempo, quando o tenho, mas sempre foi sempre a área que me deu bastante prazer em evoluir, aprender, todos os dias aprender coisas novas, seja em emulação, seja em materiais, que comecei a usar bastante agora Substance Design, que é bastante bom. E parto por aí. Eu gosto bastante do 3D. Gosto bastante de ferramentas de trabalhar com 3D e emulação.
Muito bom, muito bom. 3D não tem jeito, né? A gente que trabalha com isso, a gente, ou você ama ou você não trabalha.
Sim, sim.
Né? Eu acho que é uma das poucas profissões em que, com todo mundo que eu converso, a gente, de novo, episódio 24, então fora amigos, etc., todo mundo tem uma coisa em comum. Demonstra que realmente gosta de fazer o que faz, né? Não falei com ninguém ainda que estivesse, eu tô aqui pela fama e pelo dinheiro, né?
Acho que a gente, até a nível de, há uma coisa bastante importante, que é a gente, quando idealiza uma profissão, para nós temos que ter gosto. Isso é uma coisa que fazemos por gosto. Acho que pode-se prolongar por muitos, muitos anos. Digamos que estás a fazer aquilo que gostas de fazer e pronto, claro, tens que ganhar com isso. Tens uma família, tens casa.
Pois é, né?
Juntas o útil ao agradável, fazes o que gostas e ganhas com isso.
É. Bom, doutor, a gente, né, eu sempre tento levar o papo com menos de 5 horas de duração, porque a gente sempre tem muita coisa para falar. E eu, de qualquer forma, eu queria agradecer você me atender, atender neste sábado à noite.
Eu é que te agradeço, né? Ricardo, pela proposta. Foi um prazer enorme. Foi um prazer enorme estar aqui, poder partilhar contigo e com todos os ouvintes. Obrigado a todos. Até uma próxima.
Então, muito de novo, brigadão, Sérgio. Foi muito, muito bacana. Tenho certeza que galera do 3D para arquitetura curtiu bastante o nosso papo. A gente conseguiu cobrir bastante coisa, né, de pipeline, de organização, de software. Enfim, eu acho que foi bastante interessante, bastante gostoso o papo, bastante giro, como se fala em Portugal, né? Tinha uma outra gíria,
fish.
Muito fish. Eu queria também agradecer de novo a você que está me ouvindo, está nos ouvindo no V-Ray Master Talk. A gente, como sempre, está lá aqui na internet, nessa internet de meu Deus, no www.vraymasters.com, grupo no Facebook, aquela história toda. Não esqueça, manda seus comentários, dê o seu like aí no post, no nosso SoundCloud também. E a gente volta mês que vem com mais um episódio número 25. Como sempre, um convidado surpresa, porque eu ainda não sei quem eu vou convidar para o próximo. Assim a gente mantém o papo bastante fresco. E a gente se vê mês que vem. Um abraço, gente. Tchau. Acabou. Aí.
Tá?
Bonitinho, vai.
Foi.
Foi divertidinho. A gente fala um monte de bobagem.